Realmente, o que mais me faltava acontecer? Nada. Já tinha perdido tudo. Estava desempregado, completamente falido, não recebi pelo meu último livro publicado, que foi de fato um verdadeiro lixo. Fui desmentido pela NASA, meu editor foi preso, estou sem ter onde morar. E perdi. Perdi a Angélica. Ah, perdi a Angélica! Estou desesperado. Não me restava mais nada. A vida perdeu completamente o rumo e o sentido para mim. Não tenho nem aonde dormir. Desisto da minha vida. There is no place for me and no one to set me free. There is no way to go.
Já chega, eu tentei, eu juro que eu tentei, mas não adiantou nada. Olha só onde eu vim parar, no olho da rua.
Estava começando a pensar em suicídio. Não aguentava mais. Estava tudo dando errado e não parava mais. Era pior que... Meu Deus, estou desesperado, é o fim para mim, é o fim. Já chega, eu não suporto. As lágrimas já tomavam conta de todo o meu rosto. Um choro em soluços, numa mistura de tristeza e pânico. Fui caindo no chão. Estava debaixo de uma ponte, numa avenida deserta. Fui caindo sem saber exatamente o que eu estava fazendo. Nem mesmo para onde eu estava indo. Só sei que depois de me rastejar por um tempo, avistei uma linha ferroviária. Já era alta a madrugada. O sinal estava fechado e de longe pude escutar o barulho dos trilhos. O vento arrastava minhas lágrimas e meus cabelos para trás. Fui caminhando decididamente pelos trilhos em direção ao trem. Era o meu fim. Já chega. Fui chorando com os passos trêmulos. Minhas vistas chegavam a falhar. E andando de cabeça baixa. Desesperado, arrasado, mas não parava de caminhar. Caminhava com uma certeza de dar medo. Ia decididamente ao encontro da máquina. Cada vez mais nítido o barulho que imagino. Arrancava faíscas dos trilhos. Passos lentos. Sinto uma voz fraca, meio morta, atrás de mim.
Eu tinha certeza que iria te encontrar aqui. Você vem de longe.
Era o Senhor Leguedê? Meu Deus! Mal consegui olhar para ele e eu estava em prantos. Me virei em direção a ele e fiquei parado, olhando para aquele velho senhor de olhos cansados, porém de tamanha sabedoria.
A solução para os seus problemas está aqui mesmo, nesses trilhos.
Abaixei os olhos e chorava mais ainda.
Oi, o trem. Vem surgindo de trás das montanhas azuis, olha o trem.
Você não sabe o que eu passei.
Você não sabe o que eu passei. A vida ainda é um mistério pra você, meu filho. Você não aprendeu a viver.
Você não sabe nada sobre mim.
Você não aprendeu a viver. Você não aprendeu a viver.
Você não aprendeu a viver.
Você não sabe de nada.
E você sabe?
Angélica saberia. Você não aprendeu a viver.
Você não aprendeu a viver.
Quase morri de medo. Como ele saberia da existência de Angélica?
Quem vai chorar? Quem vai sorrir? Quem vai ficar? Quem vai partir?
Qual é o motivo de tantas lágrimas, meu jovem?
Estou desesperado, perdi tudo que eu tinha. Perdi meu emprego, perdi meus amigos, Angélica, meu dinheiro. Meu editor foi preso. Perdi tudo que
perdi
tinha.
Perdi minha dignidade.
Emprego, perdi
meus pais estão decepcionados
Angélica.
Comigo. Meu perdi dinheiro. Minha casa. Perdi minha dignidade.
Não perdeu a vida. Não perdeu a vida.
Olha o céu. Já não é o mesmo céu que você conheceu. Não é mais.
Não perdeu a vida.
O barulho dos trilhos ia aumentando cada vez mais. E o velho ia saindo, quase que deslizando para fora da pista aonde passaria o trem. Mas continuava repetindo. Não perdeu a vida, não perdeu a vida. O trem dobrava a curva e já era possível de ser avistado. Cada vez mais perto de mim. De repente, o velho estende sua mão em minha direção e repete.
Não perdeu a vida.
Em prantos e com o trem apitando com os faróis, piscando próximos de mim, segurei na mão do velho e pulei dos trilhos. Escapei por um tris. Olhei o trem passar violentamente diante de meus olhos. E ao olhar para trás, o Sr. Leguedê já ia indo embora.
Ainda não perdeu a vida, né? É sobre ela que você tem que escrever.
O velho falava com as mãos para cima, indignado com a minha demência. Me olhava como se somente eu não tivesse percebido que... Nossa, eu deveria escrever sobre a minha vida. Quis correr para agradecer pela dica, pela luz e pedir conselhos. Sr. Leguedê, o que devo fazer? E ele já andava calmamente pelas ruas, com os braços abertos e os cabelos compridos ao vento. Me respondeu sem nem olhar para mim.
Eu não sei de nada, meu jovem. Você mesmo disse, você não sabe nada.
E o velho agora corria, sorrindo. Um espírito livre que rondava por toda aquela rua deserta. E lá sumiu o sábio que me livrou da morte. Fiquei com aquilo na cabeça. Escrever sobre minha vida. Talvez estaria ali escondida a receita para o meu verdadeiro sucesso. Nas minhas próprias desventuras, uma grande história que daria um livro. Dormi num banco velho de uma rua próxima de onde estava. Acordei com meu celular vibrando desesperadamente meu bolso. Fui olhar, meu Deus. Tinham mais de 30 chamadas não atendidas de Angélica.
Juan Miller, seu idiota! O Nonô é meu avô!
Meu Deus, que besteira eu fiz! Que vergonha! Eu tinha ido à casa dele tomar satisfações. Que vergonha!
Me desculpe, Angélica. Não sei nem o que dizer.
Se você tivesse me deixado te explicar, nada disso teria acontecido.
Desculpe,
Sou
Angélica.
Sou eu que não deixo você falar. Essa mania é minha.
Desculpe, Angélica. Porque aqui,
aqui é meu lugar. Fui até a casa de Angélica me desculpar. Nonô estava lá. Quase morri de vergonha. Pedi desculpas a ele também. E ele me olhou de novo com uma cara de quem tem muita preguiça.
O que você faz da vida, rapaz? É escritor também, igual a Angélica?
Sim, senhor.
Eita, escritor de novo? Angélica, minha filha. Se seus pais estivessem vivos, eles morreriam de desgosto. Um escritor de novo?
Eu me pergunto isso também todos os dias. Um escritor de novo?
Já não bastam aqueles seus amigos chatos que só sabem falar de best-sellers, crateras geológicas?
Já começava a me simpatizar com o avô de Angélica. Ele também morria de preguiça dos amigos dela. Mas para falar a verdade, pelo jeito que ele me olhava, não era só dos amigos dela que Nonô tinha uma preguiça enorme.
Vamos ao que interessa. O senhor tem quantos livros publicados? Já ganhou quantos prêmios?
Eu estava em uma entrevista de emprego e não sabia. Na verdade, seu Nonô, estou falido. Meu editor foi preso e ainda fui desmentido pela NASA.
Pela NASA?
Porque escrevi um livro que deveria falar sobre ficção científica. E foi um tremendo fracasso.
Ah, agora sim me lembro quem é você. É aquele escritor que disse que as galáxias estavam em chamas, não é mesmo? Nunca vi tanta bobagem escrita de uma vez só.
É, sim. Sou eu, senhor Nonô. Pelo que vejo, o senhor lê o livro.
Mas é claro que eu li, rapaz. Caramba! Tem que comer muito arroz com feijão pra ser desmentido pela NASA, hein, meu amigo? Que responsabilidade. Não é todo dia que eu vejo uma pessoa com uma história tão maluca assim.
E o senhor ainda não viu nada, vovô. O Juan é cheio de histórias pra contar. Já morou na rua, conheceu um suposto velho místico e já enfrentou até tubarão para escrever.
Conta isso aí, rapaz, direito. Conta direito, rapaz.
Você quer mesmo saber?
Claro! Isso daria um livro?
Isso daria um livro. Caramba, o senhor Leguedê estava certo.
Meu jovem, até que você deve ser talentoso. Por que não faz um livro contando sua história de vida?
Até que eu queria. Mas quem vai me amparar? Não tenho nem editor.
Ora, ora, ora. Mas você é quase um membro da família, meu jovem. Não vou deixar minha neta namorar um escritor perrapado e falido feito você. Pode deixar que eu pague as despesas pra você fazer esse livro aí. Eita, com uma história dessas, você vende mais que água em deserto. Aí você paga o que me deve. Topa, é pegar ou largar?
Topei a proposta. Eu não tinha mais nada a perder mesmo. Memória Sem Brilho foi um sucesso. Tem gente até querendo transformar em uma novela mexicana. Pelo menos eu encontrei o meu caminho. Muitas vezes não posso me ajudar, sempre faço tudo errado. Mas pelo menos posso servir de inspiração para outras pessoas. Em mim, elas encontraram um exemplo exato do que não fazer. Sempre fiz muito drama. A vida não precisa ser assim. A história ainda não acabou.
Ainda não perdeu a vida!
Ainda não...